Então, Futebol Globo CBN, pode ligar aqui, tem jogo.
Vai não!
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
Olha o time do Independente, Medellín chegando pelo lado canhoto, a jogada ali com o Jamena, ele domina, bota a bola no terreno, trabalha ali com Martegani, Martegani passou pelo primeiro, passou pelo segundo, ainda ele com a perna canhota, descolou o cruzamento para dentro da área, zaga tira, o cuiabano chega tirando, terminando de tirar, botando a bola pela linha de lado, é lateral, bola para a equipe do Independente Medellín, vem descendo lá pelo lado direito, a jogada ali com o Montanho, ele trabalha ali com Mena, Mena de novo no Montanho, rolou a bola no Martegani, Martegani perdeu a bola, Thiago Mendes recuperou, sai jogando pro time do Vasco, entrega ali com o Marinho e Nestroza, quem sabe o contra-ataque do time do Vasco, a bola pelo lado direito, é com o Rojas, Rojas ainda ele, vai avançando, trabalhou a jogada, não, preferiu puxar pro meio, pra ninguém. O Marinho e Nestroza fez o facão, ele puxou pro meio e deu a bola pra o mais absoluto nada, Lari Menegatti.
Pois é, uma boa jogada do camisa 10, o Rojas, que teve a oportunidade agora de descer ao ataque pelo lado direito. Ele queria buscar o Brenner, só que o Brenner estava muito bem marcado, estava um pouquinho adiantado, então passe errado do camisa 10, que ficou nos pés ali da marcação do Independente Medellín, que agora tem a posse de bola no seu campo de defesa.
O time do Independente tenta sair, o juiz acabou marcando uma falta ali em cima do Johnny Gonzalez, que está caído no gramado, é falta ali do nosso bravo Cuesta para cima do Johnny Gonzalez. Fala, Michele.
É, um destaque a respeito, claro, o passe do Rojas foi muito ruim, né? Essa bola era na profundidade, encontrando o Marino Nestroza, explorando justamente o que ele tem de melhor, né? Atacando o espaço. É, mas é impressionante, né? O Brenner, ele não consegue se oferecer como opção. Ele não conseguiu sair da marcação, assim, um lance de contra-ataque do Vasco. E um dos desafios do Vasco é contra-atacar melhor. É, os melhores momentos do Vasco na temporada, que foi aquele começo de trabalho do Renato, era um Vasco de menos posse de bola e muitas jogadas de contra-ataque. Então o Vasco pode tentar retomar isso, seria bem importante.
O time do Vasco vai tentando, o time do Independente vai tentando chegar, cruzamento para dentro da área do Vasco, recupera a bola o time Cruz Maltino, a jogada pelo lado direito, o Thiago Mendes fica com ela, trabalha no Rojas, Rojas dominou, 10 às costas, passou pela marcação, voltou a bola mais atrás, entregou pro Mita, deu a bola no Cuesta, Cuesta vai avançando de novo no Thiago Mendes, ficou apertado ali a saída de bola do Vasco, o Pumita Rodrigues Nobre cuida para frente, Marino Nestroza não ficou com ela, Martegani, eu tenho a impressão que esse Martegani tá em todos os lugares do campo, onipresente o Martegani, impressionante.
Ele tá com muita liberdade, né? O Vasco não tá conseguindo encurtar ele em nenhum momento.
Em nenhum momento. Ele vai sendo o cara que vai tramando as principais jogadas da equipe do Independente. O gol, o passe para o Johnny Gonzalez, dar o passe para o Montanho, sai justamente do Martegani. Ele vai avançando lá pelo lado canhoto, abre a bola do lado esquerdo com o Jamena. Mena trabalhou, entregou a jogada na frente, a bola vai saindo pela linha de lado. Lateral, bola a favor da equipe do Vasco da Gama com o Pumita Rodrigues. Ele já bate, trabalha a jogada ali com o Inestrosa. Inestrosa se enrola todo, cheio de perna o Nestroza. A bola vai ficando em arremesso lateral para o time do Independente Medellín. O Independente Medellín já bate, trabalha a jogada mais atrás ali no Varela, o autor do gol do Vasco. O gol foi contra. Mantidia vai avançando, rompendo a linha que divide o gramado. Abertura de bola do lado direito com o Sneijder Mena. Volta a jogada de novo no Mantidia. Mantidia passa ali pela marcação do Brenner. Chega ali para brigar o Andrés Gomes. A bola vai ficando pelo meio. Briga o Cuiabano. A bola volta no meio. Didier Moreno no círculo central. Inverte a jogada do lado canhoto com ali o Montanho. Montanho impede que a bola saia pela linha de lado. Ainda ele puxa pro meio, boa jogada, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro, rolou a jogada no Lobo pelo lado direito, a jogada com Mena, Mena puxou, voltou, Lobo tentou o chute, o corte foi feito, a bola ainda vai ficando com o time do Vasco, olha o contra-ataque com o Brenner, foi derrubado, foi ali, é, o Lobo já tem cartão, hein, o Lobo já tem cartão, uma falta ali pra cima do Brenner. O juiz não deu cartão não, não era lance pra cartão não, ô Michele, uma puxada de contra-ataque não.
É que ele estava muito distante ainda de ameaçar puxar o contra-ataque, né? E claro, ele não disputa a bola, mas não vejo uma falta para cartão, não. Ainda estava no campo de defesa do Vasco e tinha ali outros marcadores também do Independiente Medellín, então não vejo como falta para cartão, não.
Time do Vasco pelo lado direito com Pumita Rodrigues. Nossa, que passe horroroso. Que passe horroroso. Recupera o time do Independente Medellín pelo lado direito com Córdoba. Já já informação com a Lari Menegatti, porque vem descendo a equipe andou Independente. O Cuiabano faz o corte, sai jogando, tenta o contra-ataque. Olha o time do Vasco. Olha o contra-ataque pelo lado canhoto. É com Andrés Gomes. Pra cima dele, garoto. Andrés Gomes, ainda ele. Tá sozinho. Puxou a bola pra perna direita. Limpou o primeiro. Limpou o segundo. Limpou o terceiro. Bateu pro gol. bola desviada, escanteio. Foi Fominha, porque o Nestroça estava livre pelo lado direito, mas arrumou o escanteio. A informação com Lari Menegatti.
Logo mais, alterações na equipe do Independiente Medellín. O que eu vi foi o camisa 9, o Jason Medina. Jason Medina e mais um vem logo mais na equipe do Independiente Medellín. E no Vasco, temos ele. Camisa 77, Spinelli, também pronto para entrar na equipe cruzmaltina. E um destaque aqui deste lance do Andrés Gomes, né? Que tirou de toda a marcação, acabou tirando do gol, mas também descolou um escanteio pelo lado direito.
Rojas já cobrou o escanteio, a bola no meio da área, o corte foi feito. A bola vai ficando com Rojas, ele impede que a bola saia pela linha de lado, ainda Rojas trabalha a bola lá com a camisa número 10, ele rola a bola lá atrás no Barros, Barros trabalha a jogada do lado canhoto com o Cuiabano, Cuiabano volta a jogada mais atrás e o time do Vasco recomeça a jogada, fique ligado, não se atrase, 8 horas 26 minutos, muito boa noite, é hora de você ficar com o Vida no Tempo, outro no placar. 21 jogados, faltando 24 para acabar. Segundo tempo de jogo, Copa Sul-Americana, playoff das oitavas de final, estádio Atanásio Girardot, em Medellín. E o placar do Futebol Globo CBN, eu falo para você, ó.
Vasco!
Um, Varela contra.
Independiente Medellín.
Também um, Montaño.
Carlos Alexandre.
E aí, tá animado? Agora, quem tá desanimando todo mundo... É o Pumita, o que o Pumita tá errando de passe no momento que a gente tem o Cooling Break na Copa Sul-Americana. Michele Silva.
Poucas vezes o Cooling Break foi falado com tanta ênfase como agora.
Eu adoro o Cooling Break, inclusive beberei água.
Tintim, vai daí.
Obrigado.
Então...
Tô.
achei que ia completar. Não vai completar, não? Não vai completar, não?
Técnico, quando a gente fala assim, pausa pra hidratação. E aí você comenta em cima dessa música.
É um desafio pra mim, né? Nossa, os meus divertidamente vão enlouquecer. Mas enfim. Agora no estádio, né? Fica a dica aí do presuntinho pra galera, pros DJs de estádio colocarem essa música, né? Presunto, seria muito legal.
Eu gosto disso!
Acho que seria bem bacana pra galera que tá no estádio também. Assim, a gente tem visto o Puma Rodrigues errando muitos passes, mas eu também acho que talvez o melhor dele não esteja sendo explorado, né? O Puma é esse jogador que precisa da combinação mais curta pra fazer o 2-1 e ele atacar o espaço. Ou atacar por dentro ou atacar por fora. E ele não tem conseguido ter esse tipo de cenário, pelo menos nesse jogo contra o Independiente de Medellín. Então é um desafio para ele fazer essa jogada de associação ali com o Marino, né? O Marino quase sempre bem aberto, o Puma já recebe a bola aberto, então fica uma linha de passe muito estreita, mas ele tem errado bastante, ainda que também o adversário esteja marcando bem a jogada. É um Vasco que está com um pouco de dificuldade para chegar em alguns momentos, e tem esse desafio de aproveitar um pouco melhor os contra-ataques, porque teve já algumas oportunidades nesse jogo de contra-atacar, de problemas do Independiente Medellín para sair jogando. O Vasco recuperou a bola, mas não teve o escape. Isso é um pecado, é um problema, porque você pode punir o teu adversário, você pode conquistar jogadas de perigo em transições, em contra-ataques, não precisa ser só com a posse mais trabalhada desde trás. Esse é um jogo que ofereceu esse cenário para o Vasco em alguns momentos. O Vasco ainda não encaixou esse contra-ataque, mas ainda dá tempo.
E teve alteração na equipe do Independiente Medellín, Lari.
Sim, tivemos alterações. Camisa 16, Loboa, e 11, Ioni Gonzalez, foram os dois jogadores que deixaram o campo para a entrada do 10, o Daniel Cattaneo, e o 9, Jason Medina. Na equipe do Vasco, o camisa 20, Brenner, está deixando o campo para a entrada do camisa 77, Spinelli.
É o nosso He-Man da pós-modernidade. O PH também entrou, hein? Também entrou o nosso bravo PH na vaga do Puma Rodrigues, que estava errando tudo. As alterações, Michele.
PH e Puma troca ali de lateral por lateral, né? O PH já está posicionado ali, viveu um grande momento no ano passado. nessa temporada, para mim, ainda está muito abaixo do que ele pode render. Não sei se é só uma questão de confiança, se ele ficou abatido de alguma forma por não estar mais ali no radar da seleção, né? Esteve na pré-lista, mas quando o Wesley foi cortado, ele não foi chamado durante a Copa do Mundo. É um jogador que não conseguiu repetir os melhores momentos dele pelo Vasco, principalmente ali agosto, setembro, outubro do ano passado. E o Spinelli, ele vai entrar ali no comando de ataque para justamente o Vasco ter mais jogadores de área.
E olha a equipe do Independiente Medellín chegando, a jogada com o Montaño, bateu pro gol! Solta o grito!
Independiente Medellín!
Gol! Do Independiente Medellín! Montaño de novo, a bola para dentro da área. O Medina que entrou, brigou, lutou, rolou para quem vem de trás, foi o Montaño. Ele chutou pro gol, o Cuesta ainda tentou tirar, mas acabou mandando a bola para dentro do gol. Montaño, número 20, na marca dos 26 minutos desse segundo tempo. Montaño, bota seu nome nessa história e mexe com a galera do Independente Medellín na Colômbia, mexe também com o placar do Futebol Globo CBN, que agora diz 2-1. Lari Menegatti.
Escapada do Córdoba pelo lado direito para acionar muito bem o camisa 9 Medina, que acabou de entrar nesta segunda etapa. Estava bem posicionado, próximo à marca do pênalti, bem marcado, não teve muitas opções ali para chutar direto para o gol, foi travado. E o camisa 20, o autor do primeiro gol do Independiente Medellín, o camisa 20 Montaño, foi quem tentou arriscar direto para o gol. No meio do caminho, Carlos Cuesta esticou a sua perna direita e acabou dando a oportunidade ali para a bola caminhar direto para o gol, com muita intensidade, muita força, para também tirar do goleiro Léo Jardim. Carlos Cuesta apareceu na hora errada, nesse chute do camisa 20, a boa oportunidade do Montaño para o Cuesta marcar o gol, que agora deixa o Independiente Medellín novamente na vantagem, 2-1 no Atanasio Girardot.
Quando parece que vai, não vai, Michele.
É, e assim, Carlos, não é querer desanimar, né, o torcedor e a torcedora do Vasco que estão nos escutando, mas o Vasco ele vai enfrentar esse desafio, gente. Ele vai enfrentar esse desafio de oscilar ainda mais nos jogos até a coisa estabilizar, até estabilizar essa defesa. Mais uma vez, o Vasco permitiu demais ao seu adversário. Não dá para defender só quando a bola está lá perto da área defendida pelo Vasco. Esse processo de defender, de se defender, ele começa lá com os atacantes, ele precisa envolver todos os jogadores do Vasco. E o Vasco ele deixa para bloquear, ele deixa para defender quando o adversário já está com a bola dominada dentro da sua área. E aí é uma sequência de compensações ali no lance, né? Porque um sai para dar combate, o outro vai lá e compensa. O PH tentou compensar a saída do lugar ali do Cuesta. E enfim, e também tem o erro do Cuesta, que essa bola ou você tira com firmeza, ou você não coloca, você sai da bola, você sai do caminho dela. Beleza? Foi uma bola rápida, não era simples, mas... não dá para o Vasco cometer esse tipo de erro, lembrando que o Vasco no Brasileirão é o time que mais sofreu gols frutos de falhas individuais no Campeonato Brasileiro, mas um cenário que já se repetiu, já aconteceu, inclusive na Sul-Americana.
É gol contra ou gol do Montaño para você?
Não, para mim é gol contra.
É gol contra, porque a bola não iria para o gol, né?
Eu acho que se ele sai da bola, ela iria ou para fora, ou tinha o Léo Jardim ou algum outro jogador do Vasco ali para defender, que eu vi que estava posicionado ali no segundo pau. Para mim a falha é, claro, uma falha coletiva, porque defender não é só com zagueiro, não é só com goleiro, não é só com os laterais. Então é uma falha defensiva coletiva de um Vasco que se defende muito, muito mal, mas também é uma falha do Cuesta. Essa bola ou você tira com firmeza ou você sai da trajetória dela.
Fique ligado, não se atrase, 8 horas 34 minutos. Muito boa noite. É hora de você ficar com o ouvido no tempo, outro no placar. Meia hora de bola rolando, segundo tempo, Copa Sul-Americana, playoff das oitavas de final, estádio Atanasio Girardot em Medellín. E o placar do Futebol Globo CBN fala pra você, ó.
Independiente Medellín.
2, Montaño duas vezes.
Vasco.
1, Varela contra.
Central.
Já, às 9:30 da noite, tem bola rolando lá em Porto Alegre, tem Internacional e Cruzeiro.
E aí, tá animado? Em 98,1 FM, 92,5 FM, Rádio Globo, CBN Rio de Janeiro, pra todo o Rio Grande Rio. Você ligado na rede de afiliadas em todo o Brasil, ligado também no aplicativo da Globo, no aplicativo da CBN, nos canais de áudio da sua TV por assinatura, no Globoplay, em todas as plataformas, você acompanhando o futebol Globo CBN nessa noite de quarta-feira. Tava com saudade de passar raiva com teu time na quarta-feira à noite? Ah, então vem passar raiva com a gente. O Vasco vai perdendo por 2-1 para o Independiente Medellín nesse jogo. E mais tarde, às 9h30 da noite, tem o Mengão de volta no Brasileirão, Flamengo e Chapecoense. Jogo na Arena Índio Condá. Edson Mauro dá o recado com as reportagens do Renan Moura, os comentários do Carlos Eduardo Éboli e o Francisco Aiello, de olho em tudo na central da bola. Vem descendo a equipe do Independiente Medellín, com um jogador ali que era o Martegani. Ele tentou colocar na frente, o corte foi feito. Fala, Michele.
É, o Vasco tá dando muita liberdade para o Independiente Medellín, já mencionei isso, né? O Vasco se defende só quando a bola chega ali muito próximo da área defendida pelo Léo Jardim. É, o Independiente Medellín encontrou um caminho para mais gols, inclusive, nesse jogo, tá? Que é pelos lados do campo. Agora há pouco, o PH foi driblado, o cuiabano chegou num momento do jogo que ele parece precisar urgentemente de uma substituição, porque ele não está conseguindo acompanhar os atacantes do Independiente Medellín, que tem caído pelo lado dele. Então é um Vasco que demonstra fragilidades, principalmente pelos lados do campo. Os adversários estão conseguindo progressões por ali, estão conseguindo levar essa bola até a linha de fundo ou próximo para um cruzamento. Então o Vasco está um pouco mais exposto nesse momento, nesse fim de jogo.
Paulo Henrique pelo lado direito, descolou o cruzamento na boca do gol, o Chalks pegou, largou, pegou de novo. A zaga do time do Independiente Medellín também é toda enrolada. O Chalks é ali mais perdido do que vegano em churrascaria rodízio, Lário Menegatti.
É, o PH teve liberdade para cair pelo lado direito, buscar o cruzamento para próxima da entrada da pequena área, onde estava o Spinelli. O Schalke saiu muito bem, o Spinelli bagunçou ali a linha defensiva, deixou o goleiro confuso, vem o Vasco.
Vinha, cuiabano, tentou o cruzamento, tinha um... 3 jogadores do Vasco dentro da área, ele errou o passe. Lá pelo lado canhoto, de fato, tá tropeçando as próprias pernas do Cuiabano. Daqui a pouquinho o Piton deve pintar. Olha a chance, chute de longe! Defendeu o Schalks! O Andrés Gomes puxou, tentou bater pro gol, bateu de longe. Surpreendeu todo mundo. E o Schalks na pontinha de dedo botou ela pela linha de fundo, o Lari Menegatti.
Schalke está trabalhando bem, viu? Fazendo boas defesas, evitando com que o Vasco consiga ampliar o placar, ou melhor, empatar o jogo até aqui. Schalke, com a pontinha dos dedos, descola o escanteio pelo lado direito. Camisa 10 está na bola.
Rojas, levantamento, a bola vem no meio da área. Schalke, tranquilão, numa boa, para pegar a bola. Diga, Michele.
Um destaque, né? Dos destaques desse jogo aí é o Montanho, né? O John Montanho, camisa número 20 do Independiente Medellín. Inclusive, eu estava olhando, né, o histórico dele. Ele está emprestado do Lommel, clube belga, para o Independiente Medellín. É da base do clube, né, e tem apenas 19 anos. Então, é bom para a gente ficar de olho, até porque é sul-americano, o futebol sul-americano, ele apresenta aí algumas alternativas, né, de mercado. E, nesse caso, aí o Montanho está fazendo um bom jogo. O Martegani também está fazendo uma boa partida, mas principalmente o Montanho, apenas 19 anos, é da base do clube, está emprestado, porque já esteve no futebol belga, mas foi emprestado pelo Lommel da Bélgica ao Independiente Medellín.
Carlos. Alteração aí, Lari.
É isso, alteração na equipe do Vasco. Está saindo camisa 11, Andrés Gomes, para a entrada do 83, o Ramon Rique. Tem alteração também na equipe do Independiente Medellín e parece que saiu camisa 13, o Ian Mena, mas eu já confirmo.
Beleza, entrou o 39, né?
Entrou isso, 39, entrou o Luiz Escórcia.
Escórcia, 39, Escórcia.
E o Ian Mena quem saiu mesmo,
é o Ian Mena, né? Então, Escórcia. Essa alteração aí do Ramon Rique, que é muito bom jogador, tá? É tido como uma joia das categorias de base do Vasco da Gama. Mas o Andrés Gomes, eu não entendi essa alteração não, Mi.
É, eu acho que o Pedro Emanuel não conhece muito bem o Andrés Gomes, né? Porque o Andrés Gomes, ele não cansa. Então, assim, se ele... A não ser que seja alguma questão de recomendação, de fisiologia, enfim, para não correr o risco de lesionar. Senão não faz sentido.
Olha o Vasco, cruzamento do Paulo Henrique na boca do gol. Corte foi feito, a bola sobrou, Thiago Mendes bateu pro gol. Mandou para fora. É tiro de meta em favor da equipe colombiana. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo.
Mecânico amigo, quer ver sua oficina se destacar? Escalhe amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion no seu time. É vitória na certa.
Bom, 35 minutos desse segundo tempo, o Vasco vai tentar empatar o jogo de volta na próxima quarta-feira, dia 29, às 7 da noite em São Januário. É um lugar que não tem trânsito, é tranquilaço de chegar às 7 da noite, um dia útil, na Colina Histórica de São Januário. É, 7 da noite é um horário bem ruim para jogo. Com todo respeito, vem descendo a equipe do Independiente Medellín com o Varela. Varela volta a bola mais atrás ali do jogador que era o Scorcia. O Scorcia está jogando ali de zagueiro, o Varela foi ali, curtiu uma de lateral esquerdo, me parece isso. Daqui a pouquinho a Michelle pode esmiuçar o campo tático da equipe do Independiente Medellín, que daqui a pouco tem mais duas atrações na equipe do Independiente Medellín. Vem descendo o time do Vasco, dá uma bicuda pra frente ali o cuiabano, vai brigando pelo meio o Ramon Rique, ainda ele, bota a bola no terreno, procura jogo ali o jogador que era o Martegani, ele passa no meio de dois jogadores, passa no meio de três, ainda fica a bola com o time do Independiente, mas recupera a bola ali o Ramon Rique, trabalha no Paulo Henrique, se enrolou, meu Deus do céu, Paulo Henrique. Ramon Rique recupera ali que o nosso bravo Paulo Henrique, ele se enrolou absolutamente ninguém. Não tinha ninguém, era ele e a bola. Que é uma relação, às vezes, que pode ser uma relação um pouco tóxica. E nesse caso foi. Porque ele não conseguiu se entender com a bola. Vem descendo a equipe do Vasco da Gama com o Cuiabano. Cuiabano rola a bola mais atrás ali. Oi, Lari.
Daqui a pouco as alterações do Independiente Medellín, até para projetar alguma coisa para esse finalzinho do segundo tempo, são o camisa 30, o Palacios, e o 31, Diego Moreno.
Daqui a pouquinho a Michelle contando essa história pra gente. Vem descendo a equipe do Vasco da Gama, Ramon Rique, bola em profundidade, vai se perdendo pela linha de fundo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Mecânico amigo, quer ver sua oficina se destacar? Escalhe amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion no seu time. É vitória na certa.
As alterações, Michele, o Lário Menegatti.
Vamos lá, você tenta o Córdoba, tá deixando o campo, e o camisa 21, Martegani também. Córdoba e Martegani saindo para a entrada do 30, Palacios, e 31, Moreno.
É para dar aquela, também uma questão física, né? Que eram dois jogadores bem desgastados ali. Principalmente o Córdoba, que correu uma barbaridade, e o Martegani, que, como você falou, era um jogador que era tido como uma joia nas categorias de base do Boca Juniors, e foi o cara ali que demonstrou, junto com o Córdoba, os dois jogadores de mais qualidade técnica, junto com o Montanho também, que fez os dois gols, né? Nesse time do Independente, né, Michelle?
Sim, foram os melhores jogadores do Independente Medellín no jogo. O Diego Moreno, que é volante, né, vai entrar aí. Entrou já, na verdade, né, conforme disse a Lari. É um volante já mais experiente, né, jogou ali poucos minutos, são poucos jogos na temporada, mas é um jogador mais experiente. E o Palacios, esse não tão experiente, mas entra ali, pode fazer a lateral direita, né, da base do Atlético Nacional, e está emprestado do Atlético Paranaense para o Independiente Medellín. Mas não deve voltar para o Atlético Paranaense, porque o vínculo de empréstimo vai encerrar junto com o contrato com o clube paranaense, então tá tentando aí recuperar o futebol dele, principalmente em casa, né, jogando na Colômbia.
Pois é, vem descendo a equipe do Vasco, lá pelo lado canhoto, Thiago Mendes não conseguiu dominar, e tenta recuperar ainda o Cuiabano, Spinelli briga, a zaga do Independiente Medellín tira, ninguém no campo de defesa, Léo Jardim tenta dominar pro time do Vasco da Gama, rola a bola do lado direito, vem descendo ali o jogador que era o Cuesta, já lá no círculo central, ele rola do lado canhoto com o Robert Renan, rompendo ali que divide o gramado, abertura de bola pelo lado canhoto, a jogada é com o Marinho Nestrosa, ainda ele, encarou a marcação, pedalou pra cima da marcação, ainda ele invadiu a área, rolou pra trás, Thiago Mendes deixou a jogada para quem vem de trás, a tentativa do cruzamento do Ramon Rique, a bola pro Spinelli, vai sobrando ali com o PH, não vai não, porque a zaga do Independente Medellín tira do jeito que deu. Fique ligado, não se atrase. 8 horas 44 minutos. Muito boa noite. É hora de você ficar com o Vida no Tempo, outro no placar. 40 Tá, 40 minutos jogados, faltando 5 pra acabar, Copa Sul-Americana, daqui a pouco eu concluo, porque vem chegando o time do Vasco, lá pelo lado canhoto, é com o Cuiabano, invadiu a área, rolou pro meio, Spinelli, solta o grito! Spinelli, numa jogada rápida pelo lado canhoto, o Cuiabano invadiu a área, viu bem a movimentação do centroavante, rolou rasteirinho do lado esquerdo, a bola atravessou quase toda a grande área e na risca da pequena área, tava lá o centroavante no lugar certo, na hora certa, para estufar a rede do Independente Medellín, para empatar o jogo na Copa Sul-Americana e para manter vivo o sonho do Cruz Maltino de reconquistar a América, na marca dos 41 minutos desse segundo tempo. Spinelli, bota teu nome nessa história e mexe, mexe com a galera cruzmaltina, norte e sul desse país, e mexe também com o placar do Futebol Globo CBN, que agora diz
Vasco
2, Varela contra, agora Spinelli,
Independiente Medellín
também tem 2, Lari Menegatti.
Jogada iniciada no campo de defesa com o Léo Jardim. Léo Jardim que achou Robert Renan pelo lado esquerdo e continuando na lateral esquerda, Cuiabano, avançando muito bem para o campo de ataque, adentrando a grande área e achando ele, o camisa 77 Spinelli, que com este gol se torna o artilheiro do Vasco na temporada. Além de empatar, deixar tudo igual neste jogo de ida dos playoffs e deixar a esperança viva para o Vasco na próxima quarta-feira. Tá tudo igual no Atanásio Girardot, 2-2.
Ele tem a força, Michele Silva, 2-2.
É, ele tem a força e o Vasco tem um excelente zagueiro com a bola no pé, né? É impressionante o passe que deu o Robert Renan na origem do lance para encontrar o Cuiabano ali na profundidade, atacando muito bem o espaço. A gente falando, né? Poxa, o Cuiabano já parece estar cansado. Pra ver como a gente não sabe nada, né? Porque o Cuiabano recebeu essa bola, correu muito bem até o espaço ali. Foi um elemento surpresa, né? Todos os jogadores do Independiente Medellín posicionados para uma outra jogada de ataque. Essa bola que vem do passe de um zagueiro que consegue construir muito bem. E a importância de você ter um zagueiro que consegue dar esse tipo de passe em profundidade. Um passe que quebra as linhas de marcação, encontra o Cuiabano atacando a profundidade. E aí, esse cruzamento, ele tem e tem há muito tempo no leque de jogadas dele. Desde os tempos de base do Grêmio, depois também no Botafogo, o Cuiabano consegue entregar esse bom passe para qualquer centroavante dentro da área. E aí o Spinelli também teve o protagonismo e a capacidade, a artilharia, ali, né, o faro de gol dele, para poder silenciosamente ocupar as costas da marcação e fazer esse gol de empate importantíssimo pro Vasco.
Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola.
Bom, faltando agora, a gente está na marca dos 44. Dá tempo pro Vasco buscar essa virada, Michele, não dá não?
Dá, mas principalmente se defender bem também, né? Assim, é um jogo, Carlos, que ele serve, claro, muito para o Vasco pensar nas suas pretensões para a Sul-Americana, mas principalmente jogadores importantes adquirirem confiança de novo, né? É um jogo que tem assistência do Cuiabano, que tem o Spinelli marcando, e aí ele já, nesses poucos minutos que ele jogou, é importante que ele não seja um jogador de segundo tempo, jogador que vem do banco e aí joga tudo que ele pode jogar. Que ele comece os jogos fazendo isso também.
Até porque o Brenner tem sido peça nula em campo.
É, foi bem complicado a partida dele, né? Muito, muito inofensivo, sendo que é o principal jogador ali de referência do ataque, não conseguiu oferecer perigo. E o Spinelli é aquele cara que incomoda, né? Tá todo tempo se movimentando, a todo tempo acreditando nas jogadas também. Então, eu ainda boto mais fé que o Spinelli pode ajudar o Vasco do que o Brenner, pelo menos nesse cenário em que as principais opções são os dois.
Olha o time do Vasco avançando pelo lado direito, é com o PH, ele passa o pé em cima da bola, ainda ele se enrolou todo, recupera o time, andou Independente Medellín, tenta sair jogando. Daqui a pouquinho a Lari fala pra gente o tempo de de acréscimo, o que recupera o time do Vasco pelo meio. A jogada com o Thiago Mendes. Mais 5, vamos até 50. O Vasco tem 5 minutos para tentar uma virada. O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do amor. A tentativa do Inês troça pelo lado direito. Tira de qualquer jeito a zaga do Independente Medellín. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas? No Mundial você encontra um precinho show de bola.
Olha o time do Vasco lá pelo lado canhoto. A jogada do Nestroça, invadiu a área, rolou para quem vem de trás. A tentativa ali era do Rojas. Ele se enrolou, deu a bola do lado direito, sobrou com o PH. Paulo Henrique vai avançando, ainda ele rola a bola no meio, trabalha ali com o Rojas. Rojas de novo no PH. PH puxa a bola pro meio, tem uma movimentação dentro da área. Edson Martinelli tentou, passe, o corte foi feito. Vai ter contra-ataque pro time do Independente? Não vai não. Não vai não. E 2-2, pelo que foi o jogo, é trazer esse resultado para São Januário, para colher na história. Pulsar na quarta-feira que vem e o Vasco avançar de fase na Copa Sul-Americana. Mas quem sabe a virada ainda vem com o Cuiabano. Tentou o cruzamento rasteiro pro Spinelli. O corte foi feito. Lateral bola para a equipe do Vasco da Gama cobrar. Temos 46 minutinhos desse, que é o primeiro, o segundo tempo de jogo. Daqui a pouquinho, 9:30, Edson Mauro no comando do pagode para Flamengo e Chapecoense. Chapecoense e Flamengo na Arena Índio Condá, com os comentários do Carlos Eduardo Ébola, as reportagens do Renan Moura e o Francisco Aiello, de olho em tudo. Em tudo na Central da Bola, você acompanhando até meia-noite, muito Futebol Globo CBN, aqui na Rádio Globo e também na CBN. Amanhã tem Botafogo, jogo atrasado da quarta rodada, tem Botafogo e Vitória. Renan Moura na narração, os comentários de Michele Silva e eu, Carlos Alexandre, na reportagem do Francisco Aiello, sempre ele na Central da Bola, de olho em tudo. A bola vai ficando com o time do Vasco da Gama lá pelo lado canhoto, com o Cuiabano. Ele dá-lhe aquela bicuda gostosa pra frente pro mais absoluto ninguém, Chaves, tranquilo para fazer o domínio. Vem descendo bola a equipe do Independente Medellín. Varela pelo lado canhoto, ele domina, procura opção, ainda ele, vem avançando, levanta a cabeça, bota a bola no terreno, trabalha ali com o Escócia. Escócia trabalha no Mantilla, Mantilla volta a jogada de novo no Escócia. Escócia vai avançando na meiuca, entrega a jogada ali com o Catânio. Catânio errou o passe, recupera o time do Vasco, quem sabe o contra-ataque lá pelo lado canhoto. Inês trouxa, deixou a bola com o Rojas, se enrolou, ainda ele, dominou, levantou a cabeça, bota a bola no terreno, errou o passe. Errou um passe, um passe fácil. Olha o contra-ataque da equipe do Independente pelo lado canhoto. É com o Montanho. Ainda ele levantou a cabeça, botou a bola no terreno, trabalhou, entregou mais atrás pro jogador que é o Moreno. Moreno abre ela do lado direito, entrega com Palacios. Palacios dominou, puxou pro meio, volta a bola para quem vem de trás ali. É o Sneijder Mena. Ainda ele avançando, dominou, levantou a cabeça, botou no terreno, volta a bola mais atrás ali no Didier Moreno. Didier Moreno na intermediária. Ainda ele vem dominando, recupera a bola do Rojas, trabalha com Spinelli. Spinelli erra o passe, a bola vai ficando com Barro. Ele tentou de primeira com o Inês Trouxe, errou completamente, pro desespero do Ramon Rick, que queria essa bola no pé.
É que o Barros foi ali tentar jogar sério, né? Porque o Spinelli tentou sair jogando contra a marcação de dois, praticamente perdeu a bola ali próximo da intermediária, né? Agora o Vasco tem que fazer um jogo também de inteligência, de não cometer alguns erros, não arriscar demais em cenários em que está mais vulnerável, né? Tem que defender bem essa área, tem que evitar passes que possam colocar o Vasco em situação desfavorável. Vai buscar o contra-ataque? Sim. Mas também não dá para arriscar tudo agora, nessa reta final, faltando 2 minutos para acabar.
E olha a bola dentro da área ali com o Palacios. Ele dominou, rolou para trás, o Catânio cruzou. A bola tá viva dentro da área, Medina brigou. A bola vai ficando com o Montanho. Faltando 1 minutinho para a bola parar de rolar no Atanásio Girardot. Ainda o Montanho rolou a bola, tabelou com o Catânio, voltou Montanho, linha de fundo pelo lado canhoto. Ainda ele protege, procura alguém para jogar. Ele encara a marcação, puxa a bola para a perna direita, rola mais atrás ali no Catânio, entrega para quem vem de trás. É o Escócia. Ele tentou bater pro gol. Pena que eu não tenho mais foguete para pagar, porque agora seria aquele momento de pagar um foguete. Por quê? Porque isolou o jogador do Independente Medellín, Lari.
Pois é, isolou o Córdoba, né? Quem chegou ali pelo lado direito para tentar trazer a vantagem novamente para o Independente Medellín. Pegou bem mal na bola, cedeu apenas o tiro de meta para o Vasco, que não tem pressa nenhuma no jogo.
Se 2-2, tá maneiro pro Vasco, que vai decidir em casa na próxima quarta-feira às 7 da noite. E quem passar, pega o Olímpia do Paraguai, de Assunção, capital do Paraguai. Vem descendo a equipe do Vasco, tentativa do Spinelli. O Vasco, depois do gol, não conseguiu mais atacar. A gente ficou naquela do Vasco tentar uma virada na base do abafa, mas não conseguiu nem botar a bola no chão. Já temos 40, já temos 50. Já temos 50 no momento que o árbitro aponta ao centro de campo. Fim de papo em Medellín.
Vasco!
2, Varela contra e também o nosso He-Man, Claudio Spinelli.
Independiente Medellín.
Montanho duas vezes.
Alexandre.
8:54, foi muito bom estar com você nessa noite e eu anuncio que vem aí a Central da Bola com Francisco Aiello. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Futebol Globo CBN.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Na CBN, 8:55 no horário de Brasília, final de jogo na Colômbia, no primeiro jogo, né, do playoff, para saber se o Vasco vai seguir na Copa Sul-Americana, chega nas oitavas de final. Jogo encerrado, 2 para o Vasco, 2 para a equipe do Independiente Medellín. Marcaram para o time da casa Montanho duas vezes e para o Vasco, Varela contra e Spinelli, os dois gols vascaínos no jogo de hoje. Semana que vem, quarta-feira que vem, 19h em São Januário, tem o jogo da volta. Bom, ninguém tem vantagem, né? Porque o jogo foi empate. Quem vencer, avança na Copa Sul-Americana. Quem vencer, segue na Copa Sul-Americana. E como o caso Alexandre já trouxe, será o adversário do Olímpia nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Uma simples vitória, 1-0 é o suficiente para o Vasco seguir na Copa Sul-Americana e enfrentar o Olímpia nas oitavas de final. Vou bater uma bola com a Michele Silva, falando desse resultado do Vasco, e logo depois a gente vai tratar tudo de Flamengo e Chapecoense, a volta do Mengão ao Campeonato Brasileiro. 2 Vasco, 2 Independente. O que foi o jogo? Fala você, Michele Silva.
É, um primeiro tempo em que o Vasco até teve mais posse de bola, mas dificilmente transformou essa posse em grandes oportunidades, né? Contou muito ali com os cruzamentos, alguma finalização ou outra de fora da área. É, o goleiro do Independiente Medellín até foi testado, até teve boas intervenções o Schalke, mas não conseguiu ali, o Vasco não conseguiu ter lances de mais perigo no primeiro tempo. Acabou justamente sofrendo um gol nos instantes finais da primeira etapa, levou para o intervalo 1-0, mas eu até destaquei no intervalo, né? Que bom que o jogo agora para por 15 minutos e volta, porque o Vasco normalmente se desestabiliza muito depois de sofrer o gol. Então, assim, já que sofreu o gol, que pelo menos tenha sido nos minutos iniciais para debater e esfriar a cabeça no intervalo e não ainda quando a bola tá rolando, porque senão o Vasco poderia até ficar mais exposto. O Vasco nesse jogo, ele colocou em campo o que eu considero que são alguns elementos de jogo, algumas formas de jogar que podem dar um indicativo aí de que é a forma como o novo técnico deseja que o Vasco jogue, né? Que o Pedro Emanuel deseja que o Vasco jogue com a bola, em alguns momentos trabalhando muito essa posse para combinações pelos lados, joga no 4-2-3-1, então tem sempre um meio armador também. Esse centroavante de área saindo da referência para tentar uma associação e cruzamentos. Eu não sei se esses cruzamentos são uma forma do Vasco simplificar demais as jogadas ou se de fato é uma orientação do técnico. Porque o Vasco, lembrando, nos piores momentos com o Diniz, nos piores momentos com o Renato, foi o Vasco que em várias situações simplificou demais. e hoje, em alguns momentos, também fez isso. E pecou muito, né? No último passe, na finalização, talvez uma crise aí técnica, mas também avalia o que é uma crise de confiança, né? O Vasco até dá a volta por cima, ele vai acabar sofrendo um pouquinho para encaixar contra-ataques, para encaixar lances de perigo e, principalmente, precisa ser uma defesa mais estável. Precisa oferecer mais estabilidade defensiva, porque é isso que vai ajudar o Vasco a sair do buraco do Campeonato Brasileiro e aí pensar em outras coisas também na Sul-Americana. Eu vejo a Sul-Americana muito como esse jogo que sim, o Vasco tem que disputar, mas é principalmente para dar ritmo para os jogadores, dar confiança para os jogadores e dar ao Vasco uma identidade com o seu novo técnico, que é algo importante para o Vasco.
Por isso que hoje, né, você já defendia isso, né, Mi? Por isso que hoje teve que colocar força máxima, né? O Pedro Emanuel acabou de chegar, gente. Então, assim,
exato.
Ele tem que formar um grupo ainda, ele tem que formar um entrosamento, né?
E conhecer os jogadores, tá? Eu posso contar com o Rojas em qual cenário? Em qual cenário que ele rende mais? É começando, é entrando no segundo tempo? Até para entender como cada jogador funciona em cada cenário de jogo. E aí, Chico, também tem um outro elemento, dizer que a galera fala muito sobre desgaste. Só que agora o Vasco recém voltou de um período de parada. Então o problema agora não é desgaste, o problema agora é justamente a falta de ritmo. E é isso que o Vasco vai tentar buscar, e por isso acredito que ele vai repetir bastante a escalação, ou pelo menos a maior parte ali da escalação, para tentar dar ritmo de jogo. Porque nessa retomada é muito semelhante ao que a gente viu no ano passado, depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes.
O planejamento correto, né, Mia? Era o Pedro Emanuel ter chegado um dia antes, dois dias antes da Copa começar, né, Michel?
Exatamente.
A verdade é essa, né?
Não, e assim, é um Vasco que toma essa decisão de demissão de técnico em momentos super, assim, ruins pro time, né? Vamos lembrar o próprio Diniz, né, Chico, no ano passado. Poxa, se você não tinha convicção no Diniz, por que você deixa o Diniz janeiro todo?
Virar o ano, né?
Não,
virar o ano.
E faz um mercado com nomes que ele mencionou, e aí eu não julgo o Diniz, porque todo técnico indica, mas é desejo do clube seguir ou não a indicação, e o Vasco seguiu algumas indicações dele. E aí demite em fevereiro, quando alguns nomes não tinham nem, sei lá, aliás, demitiu um pouquinho depois, né? Mas ele demitiu com alguns nomes.
Isso, cara.
Cara, eu lembro que alguns dos reforços do Vasco, eles não tinham 30 dias de Rio de Janeiro. Então, assim, o que o Vasco esperava, né? Depois de, com três rodadas do Brasileirão e alguns reforços que ainda estavam procurando onde morar aqui no Rio. Cara,
entre a demissão do Renato, né? Entre a demissão do Renato e a chegada do Pedro Emanuel, olha quanto tempo o Vasco ficou sem técnico, gente.
Inclusive, eu tenho esse dado aqui, tá? E, aliás, um dado que assusta até mais, né? O Vasco, 19 rodadas de Brasileirão, 19 rodadas de Brasileirão, e foram quatro técnicos diferentes, né? Diniz, três rodadas, Lazzaroni, uma rodada, aquela contra o Santos como interino, Renato, 14 rodadas, e Pedro Emanuel, uma rodada. Então, assim, o Vasco tem quase o mesmo número ali de técnicos do Brasileirão que tem de vitórias no Campeonato Brasileiro. E para te dar o número exato, o Vasco demitiu o Renato dia 18 de junho e contratou um novo técnico no dia 10 de julho.
Olha aí, quase um mês depois, quase um mês. Isso é muito louco, isso para mim é um erro gravíssimo de planejamento, gravíssimo de planejamento.
E teve toda a briga política também, né, nesse período.
Ok,
também, né?
Ok, mas
não,
assim,
não, quis
cara...
dizer que só contribui para a turbulência, né? Eu fico imaginando o Andrés Gomes voltando da Copa. Tá, pessoal, me atualizem aí do que aconteceu, imagina.
Na boa, na hora que anunciou a demissão do Renato, eu imaginei o seguinte, olha, vai anunciar a demissão do Renato às 16h e às 20h vai anunciar um novo técnico, porque assim, é óbvio que já tem um novo técnico, e não tinha. E não tinha um novo técnico,
pelo
gente.
Contrário, né, Chico? Foi atrás de nomes que já estavam empregados, né? Seabra, Franklin Carvalho.
Exatamente.
E aí fica muito difícil, assim. Agora, eu não sei, o segundo tempo do Vasco, ele é um segundo tempo em que o Vasco hoje, ele variou um pouco mais entre se defender mais e atacar mais, ter mais a posse de bola. Ainda o Vasco muito, muito exposto. Deixa para defender dentro da sua área praticamente, isso vai gerar muitos lances de perigo aos adversários. O Vasco vai enfrentar equipes no Brasileirão, inclusive no sábado, o Mirassol, que são muito mais ameaçadoras do que é esse Independiente Medellín, então é preciso tomar cuidado. E o Vasco contou também com um gol contra do Varela nos minutos iniciais, mas bom cruzamento do Cuiabano, e depois foi mais um cruzamento do Cuiabano para justamente colocar o Vasco na frente com o gol do Spinelli. Então, assim, É importantíssimo a participação do cuiabano hoje, e eu até achei que ele estava cansado, viu, Chico? Cansado nada. Cansado estava eu.
Verdade, verdade. Bom, 9-4 no horário de Brasília, o Vasco empatou com o Independente de Medellín, 2-2. Eu confirmo, jogo de volta semana que vem, quarta-feira, dentro da Colina Histórica, e o Vasco, com uma simples vitória, segue na Copa Sul-Americana. O Vasco começou na Copa Sul-Americana, o Independente Medellín não. O Independente Medellín começou na Libertadores da América, estava no grupo do Flamengo, e agora disputa esse playoff para saber se ele entra na Copa Sul-Americana ou é o Vasco que segue na competição. 9-4, está na hora de saber quem é que mandou bem hoje na Colômbia.
O craque do jogo,
Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN. Quem é que arrebentou no jogo, Mi?
Gostei muito da partida do Montaño, inclusive tem participação nos gols do Independente Medellín. E gostei também muito da partida do Martegani, camisa número 21, um meia mais de armação dessa equipe colombiana, né? Destaquei durante a transmissão, tá tentando retomar o futebol dele, né? Base do San Lorenzo, jogou, esteve nas últimas temporadas do Boca Juniors, mas para mim o John Montaño é o craque do jogo.
19 anos, né? Se sinalizou isso, né? Falou isso durante a transmissão. É um jogador, né? Que de repente pode ter mercado, né? Até no futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro tem investido demais, né, em jogadores sul-americanos. Então, de repente, né, o Montaño, que hoje fez 2 gols no empate entre 2-2 entre Vasco e Independente Medellín, escolhido pela Michele Silva como o craque do jogo. Tem bola rolando no Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, tá, gente? O Palmeiras está vencendo a equipe do Coritiba, jogo no Couto Pereira, 25 minutos do segundo tempo, Palmeiras 3, com 2 gols de Maurício, 1 gol de Ramon Sosa, 1 para a equipe do Coritiba, gol marcado pelo Paulo Roberto. Se o Montaño foi o craque do jogo, quem é que mandou mal, hein?
O pior em campo.
Quem é que pisou na bola, Michele?
Olha, não gostei de alguns jogadores do Vasco, mas os principais problemas do Vasco para mim são mais coletivos, né? Mas assim, não gostei da partida do Brenner, mas aí ele tem a participação, né, no 1-1, ainda que tenha sido um gol contra do Varela, zagueiro do Independiente Medellín. O Brenner tava ali para tentar atacar aquela bola, então ele não desistiu da jogada, e aí não vou escolher ele como o pior em campo. Eu vou seguir aquela minha linha, Chico, de os jogadores que eu espero mais.
Isso.
E que não correspondem.
Eu curto essa linha e sigo ela também.
Nesse caso, o Thiago Mendes. Para mim, uma partida decepcionante dele. Errou bastante.
Thiago Mendes. Eu gosto disso. Boa, Mi. Thiago Mendes, escolhido pela Michele. Todo mundo gosta, né?
Ô, Chico,
escolhido pela Michele, sim.
E só para destacar que eu acho que você ia me perguntar do melhor ali do Vasco, né?
É verdade. Hoje passou batido. Quem é que você alivia no Vasco, hein?
Eu vou aliviar pro cuiabano. Participou das duas jogadas, mostrou ali muita intensidade. Eu acho que o Andrés Gomes também fez uma partida em que ele participou muito, mas o cuiabano para mim é quem dá para salvar no time do Vasco hoje.
Salvou o cuiabano, mas o melhor em campo foi o Montaño. Para fechar contigo, Mi, qual é a avaliação e a nota da arbitragem?
Ah, nenhum problema, assim, nenhum lance de grande polêmica, então para mim uma nota 8.
Nota 8. Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN. Um beijo, Mi, e amanhã a gente está de novo junto no Futebol Globo CBN, Michele?
Com certeza, estaremos juntos, Chico. Valeu, até amanhã.
Valeu. 9-7, o segundo gol do jogo do Vasco, tá? O segundo gol do Vasco marcado pelo Spinelli. 40 do segundo tempo, o Vasco empatou o jogo e o Carlos Alexandre contou assim, presuntinho.
Vem chegando o time do Vasco, lá pelo lado canhoto, é com o cuiabano, invadiu a área, rolou pro meio, Spinelli, solta o grito! Spinelli, numa jogada rápida. rápida pelo lado canhoto. O cuiabano invadiu a área, viu bem a movimentação do centroavante, rolou rasteirinho do lado esquerdo, a bola atravessou quase toda a grande área e na risca da pequena área, tava lá o centroavante no lugar certo, na hora certa, pra estufar a rede do Independiente Medellín, pra empatar o jogo na Copa Sul-Americana e pra manter vivo o sonho do Cruz Maltino de reconquistar a América, na marca dos 41 minutos desse segundo tempo. Spinelli, bota teu nome nessa história e mexe, mexe com a galera Cruz Maltina, norte e sul desse país, e mexe também com o placar do Futebol Globo CBN, que agora diz 2, Varela contra agora Spinelli.
Independiente Medellín
também tem 2.
Muito bem, 9:09 no horário de Brasília, falamos tudo de 2 Vasco, 2 Independiente. Um rápido intervalo, hein? E na volta, galera, é só Mengão, porque o Mengão tá de volta no Campeonato Brasileiro e o Futebol Globo CBN vai contar tudo de Flamengo e Chapecoense. Fica aí, hein? Já já tem Mengão e Chape no Futebol Globo CBN.
Chegou a hora mais aguardada pelos amantes de futebol e no Mundial você encontra tudo o que precisa para reunir a galera para o jogão do dia.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Organização, modernidade e uma equipe altamente capacitada fazem toda a diferença para se destacar da concorrência. É por isso que a Drive convida você, profissional da reparação, a dar o próximo passo e fazer parte do melhor programa de relacionamento e reconhecimento do mercado, o Monroy Club. Ao se cadastrar, a sua oficina garante capacitação de ponta, treinamentos técnicos e administrativos exclusivos, suporte dedicado, atendimento especializado para o seu dia a dia, prêmios e um selo oficial de qualidade para consolidar a confiança dos seus clientes. Mude o patamar do seu negócio com a força das marcas Drive. Acesse agora e cadastre-se gratuitamente. monroyclubbr.com.br.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer.
Na Globo, na CBN, 9:12 no horário de Brasília. A partir de agora, gente, a gente vai tocar tudo de Flamengo e Chapecoense. É a volta do Mengão ao Campeonato Brasileiro. A bola rola daqui a pouco às 9:30 em Chapecó. E quando a bola rolar, Ramonzinho, ele vai contar tudo. A grife do nosso timaço. Lado dele tem a opinião de um craque. Ele conta e manda bem demais.
Carlos Eduardo é bonito.
Todas as informações da partida com ele, que tá chegando agora, dando um F5 nas informações do Mengão. Fala você, Renan Moura.
Falo sim, Francisco Aiello e amigos ligados nesse Quanto a bola não rola, Central da Bola, Futebol Globo, CBN, como você quiser, porque o Mengão está de volta. Depois de mais de 50 dias, oficialmente, o Flamengo entra em campo. Foram 4 amistosos ao longo dessa intertemporada do Flamengo, sem nenhuma derrota, a verdade é essa. O Flamengo conseguiu aí 3 resultados positivos e um empate com o River Plate da Argentina. E vem, digamos assim, empolgado, né? Porque conseguiu aproveitar bem esse período de intertemporada, de descanso, de aprimoramento, para voltar no Campeonato Brasileiro em busca dessa liderança. Flamengo que está aí com uma diferença nesse momento de 10 pontos, né, para o líder Palmeiras, que vence o time do Coritiba por 3-1 fora de casa no Couto Pereira. E o Flamengo tem um jogo a menos, 2, né, com também esse jogo envolvendo a partida da Chapecoense. Mas é um time que está precisando de uma reabilitação depois da derrota para o próprio Palmeiras no Maracanã. Uma situação que ficou, digamos assim, chata, porque o time, se conseguisse a vitória naquele momento, daria um fôlego a mais nessa reta final do turno do Campeonato Brasileiro. Mas tem esse jogo e todo o retorno da Série A para conseguir essa reabilitação e essa guinada na tabela também de classificação. Hoje, a grande novidade do Flamengo é o De Arrascaeta. Está relacionado para esse jogo contra a Chapecoense. O Flamengo que tem uma série de desfalques, entre eles o Nico de la Cruz, que devido à condição do gramado sintético da Arena Condá, não foi relacionado pelo técnico Leonardo Jardim, mas alguns dos convocados estão à disposição, como, por exemplo, Plata, que vai ser titular com a camisa do Flamengo, e também temos aí a presença de outros jogadores que participaram também do Mundial, como o Guilherme Varela. O Flamengo que tem uma novidade em relação àquilo que a gente vinha trazendo ao longo dessa semana aqui no Futebol Globo CBN. Era cotado para começar o jogo o Varela na lateral direita, mas a opção do Leonardo Jardim é pelo Emerson Royal, que foi um dos jogadores que mais se destacaram durante esse período de preparação e de amistosos sob o comando do técnico português. O Flamengo definido também com a volta de Jorginho, que tinha sofrido uma fratura no pé no jogo contra o próprio Palmeiras. Portanto, o Mengão entra em campo daqui a pouco com Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho e Samuel Lino, jogando numa função diferente, jogando como homem de criação na frente, Gonçalo Plater, Bruno Henrique e também o Pedro. Já já vamos trazer atualizações sobre a negociação envolvendo o Thiago Almada. Boa, Flamengo avançando, boa, e se aproximando de ter mais um craque no seu elenco, Chico.
Legal, deixa eu ver o Éboli, que já já eu te chamo e você dá um F5, né? Nessa informação, Carlos Eduardo Éboli, comentarista no Futebol Globo CBN. Como é que você espera reencontrar esse Flamengo, Éboli? Boa noite.
Tudo bem, Chico? Boa noite. Boa noite para todo mundo que acompanha aqui o Futebol Globo CBN. É um Flamengo, acho que não muito diferente, né, daquilo que a gente viu na primeira parte do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez uma boa pré-temporada, fez bons amistosos contra equipes qualificadas, conseguiu resultados interessantes também. Deu para movimentar todo mundo, a turma da Copa do Mundo, a maioria voltou mais cedo, né? Então conseguiu descansar, o Plata é um bom exemplo disso, como falou o Renan, tem a recuperação do Arrascaeta, essa possibilidade aí de novidade com o Thiago Almada. Então, um noticiário positivo do Flamengo. Agora, o Flamengo já volta pressionado, né, Chico? Já volta a disputar o Campeonato Brasileiro extremamente pressionado por esse resultado do Palmeiras, excelente resultado do Palmeiras.
Fora, né, de casa, 3-1, todo desfalcado, né?
E cheio contra de um bom time, né? E contra um bom time, que é o Curitiba, que vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro.
O Flamengo, sétimo colocado nesse exato momento do Curitiba, gente.
O Flamengo também conseguiu vencer com uma certa facilidade o Curitiba, mas jogando no Maracanã. É bem diferente quando o Curitiba joga em casa. Então mostra que o Palmeiras voltou com tudo, voltou afiado. Não vai ser fácil. 10 pontos, amigo. São 10 pontos em qualquer lugar, em qualquer campeonato.
Com dois jogos, né? Com dois jogos de diferença.
Mas,
né,
é difícil. É difícil. Porque você correndo atrás, você está sempre pressionado a não deixar escapar nenhum ponto. Que é o que vai acontecer daqui a pouquinho. O Flamengo entra na Arena Condá sem a possibilidade de negociar esse resultado. É vencer ou vencer. Porque não dá para sustentar essa vantagem aí. É grande do Palmeiras. O Flamengo tem que correr logo para ir diminuindo. Essa seria uma boa rodada, já não vai mais rolar, Ela pode, inclusive, aumentar se o Flamengo não fizer o que ele tem que fazer, que é vencer o jogo contra o lanterna do campeonato e pior defesa da competição. Não dá para negociar o resultado hoje, né, Chico?
É inegociável. Renan, dá um F5 aí na informação envolvendo o Thiago Almada, Renanzinho.
Beleza, Chico. O Flamengo está esperando que essa negociação com o Thiago Almada tenha um final feliz até o fim já dessa semana. Quarta-feira hoje, Flamengo acreditando que até domingo já deve ter tudo alinhavado para poder anunciar esse primeiro reforço nessa janela de transferências. O Flamengo vem mantendo contato constante com os representantes do Thiago Almada e o próprio jogador já admite essa possibilidade clara, real de voltar ao futebol brasileiro e defender dessa vez a camisa do Flamengo. O Flamengo já tem, portanto, um caminho aberto para que isso de fato aconteça. Primeiro, a vontade do jogador, isso é o que pesa. E o jogador, nesse momento, está ciente que o mercado europeu não está tão fácil, farto, para que ele consiga permanecer por lá. Até porque não está diretamente nos planos do técnico Simeone no Atlético de Madrid para a próxima temporada. E o próprio clube espanhol também aceita essa negociação do Thiago Almada, até mesmo para liberar esse jogador para a entrada de alguém que possa ser útil ao técnico argentino nesse próximo ano. O Flamengo, então, ciente desse desejo do próprio representante do atleta de negociá-lo com o Flamengo e do jogador que já vê com bons olhos essa volta ao futebol brasileiro,